Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade.
Bem-vindos ao episódio de número 15. Ateliê Liberdade Natural, nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestação e preparos para o parto natural, um tema dos mais sagrados e um dos mais incríveis para se falar hoje, tá? Porque é sobre, sim, o empoderamento da mulher que precisa ser resgatado. E para potencializar essa energia ao máximo, a minha convidada de hoje é uma gestante de 34 semanas, já na quase expectativa da chegada do seu primeiro filho. Então serão duas grávidas conversando hoje, sendo eu agora com 22 semanas. E a ideia de trazer esse episódio é justamente dividir com vocês sobre os nossos cuidados no período da gestação e responder as dúvidas que surgiram no Instagram. Agradeço a todos que fizeram perguntas, tá? Faremos o máximo para responder todas. E a Karina, casada com o Bruno, é gestora de projetos internacionais, mora em Amsterdã fazem 3 anos, é uma amiga. Fazemos parte do mesmo grupo de estudos sobre espiritualidade avançada. Ela é cliente minha, é revisora do livro que eu acabei de escrever sobre Ayurveda e Yoga. Então, é uma pessoa de muita confiança e que traz uma bagagem incrível sobre diversos assuntos da área da espiritualidade. E eu espero que no futuro ela se torne uma parceira para vários projetos que eu já tenho em mente aqui para o Liberdade Natural. Karina é uma pessoa incrível e esse ano nós estávamos juntas numa incrível viagem em Israel, inclusive como parte das nossas pesquisas na área da espiritualidade, já grávidas. E foi em fevereiro, um pouco antes da explosão. Foi em janeiro ou fevereiro? Não me lembro, foi um pouco antes da explosão da Covid-19. Na realidade, a Covid já existia, mas não era divulgada, pelo menos por aqui. E por poucas semanas, quase não ficamos presas em Israel. Então, nós vamos falar também sobre essa questão de estar grávida, de estarmos gestantes nessa época tão complexa. Então, Karina, me diz, que ano interessante para estarmos vivendo a gestação, minha amiga.
Né? A gente vai lembrar para sempre da nossa gestação na quarentena.
Vai. Eu moro no interior, a 30 quilômetros de Amsterdã. Mas e você? Como é que você está administrando essa experiência numa das capitais mais populosas da Europa nesse período?
Olha, para mim está sendo muito tranquilo, assim, sinto muito privilegiada vendo a situação das pessoas na nossa volta, com tanta dificuldade, e a gente, em Amsterdã, é uma cidade que não parou completamente, né? E eu, como já trabalhava remoto, minha rotina não mudou muito. Sigo trabalhando de casa, a gente pode sair na rua, então sigo caminhando com o cachorro, sigo vendo gente, curtindo a natureza e a primavera aqui, que tá maravilhosa esse ano, tá incrível. Então, a quarentena acabou sendo, por um lado, positiva para mim, porque eu consegui, aos poucos, desacelerar, que é uma coisa um pouco difícil para uma pessoa com meu perfil, e a quarentena permitiu isso, ou me forçou a isso, junto com a gravidez. Então, acabou tendo um efeito positivo, acredito, né? Esses últimos 2 meses e pouquinho que a gente já está aí de distanciamento social, sem ver ninguém, sem, basicamente, cortamos todas as interações pessoais.
E no fim, então, só resultou em algo positivo, uma gravidez tranquila, né?
É, exatamente, com poucas distrações, muito, muito focada na própria gravidez, assim, né?
Sim.
E nesses processos que tu comentou antes de busca, de autoconhecimento, de autocura, enfim, foi legal porque eu pude realmente me debruçar nessas práticas e trabalhar na minha rotina de forma que ela ficasse ainda mais saudável e mais adequada para esse momento.
Maravilha. Então, gente, esse é um dos lados positivos da pandemia. E não tem só o lado negativo nisso tudo, tem muita coisa positiva que a gente pode tirar. E a Karina pesquisou muito durante todo esse período de gestação. Ela é praticamente uma expert, tá? Ela disse que não, mas ela é. Ela, para mim, ela é a diva geek da maternidade, tá? E assim, ela tem muitas dicas para dividir com a gente. E aí eu acho legal a gente começar a falar dos primeiros 3 meses. O que que você acha?
Podemos.
Os primeiros 3 meses ele é geralmente mais crítico e o mais delicado em relação aos cuidados. E é porque é a fase também que o bebê tá assim em franco desenvolvimento. Então todo cuidado é pouco, assim, né? Você lembra como é que foi a tua rotina nessa primeira fase, Karina?
Então, para mim foi um pouco diferente do normal, porque estando grávida aqui na Holanda, a gente tem um acompanhamento bem, bem diferente do que é no Brasil, né? Onde
Isso.
cada grávida tem um obstetra, e aí, ou pelo menos a maioria, né? Ou faz o pré-natal no SUS, enfim, mas de qualquer maneira, tu tem uma pessoa de referência, assim. E aqui a gente trabalha com as midwives, com as parteiras, então tu não tem um acompanhamento tão próximo. Até 12 semanas, ninguém aqui leva a sério a tua gravidez. Então. O que eu
Verdade.
fiz, né? O que eu fiz foi, a primeira coisa foi falar contigo para me orientar em relação à alimentação, o que que seria adequado nesse momento. E comecei a pesquisar bastante. Então eu reduzi muito já no primeiro trimestre a questão do exercício físico, que
Isso.
foi uma orientação tua para ter mais energia e para estar mais centrada na gravidez e para evitar um eventual aborto, e fiz várias pequenas alterações na minha rotina alimentar, assim. Então, foi um período realmente já de começar a me olhar com outros olhos e me priorizar no dia a dia, assim, principalmente na parte da alimentação e do exercício físico.
Sim. E um mito, né, que a gente precisa, né, desmascarar, que a gente precisa comer por dois, né? É verdade que o nosso corpo ele precisa de mais calorias para alimentar o bebê em crescimento, mas também não é tanto quanto as pessoas pensam, assim, né? Assim, a gente precisa se alimentar bem, mas de acordo com a nossa fome, tá? E a gente tem recebido aqui muitas perguntas sobre refluxo, azia durante a gravidez. Você passou bastante por isso, Karina?
Eu passei, mas os meus, assim, eu acho que até o quinto mês eu era a grávida mais feliz do mundo, não tinha nada. Até o sexto, estava super bem. No primeiro trimestre eu não tive nenhum enjoo, não tive nenhum. Tive um pouquinho de falta de ar, que é ridículo, né? Não, não é nada. E aí a azia realmente chegou perto agora do terceiro trimestre e bastante, assim, muito, muito. E obviamente a alimentação eu sentia que piorava. Azia, então quando eu estava mais desregrada piorava, mas não era só isso. Eu tinha azia assim, 4 da tarde, todo dia era o horário dela vir me visitar. E aí tentei de todas as coisas. Ainda não sei o que que funciona de verdade, não sei dizer não, porque para cada pessoa eu sei que é uma coisa diferente. Eu tentei tudo que está na literatura e nas dicas das doulas e as tuas dicas também, mas eu acho que o que me ajudou bastante foi a yoga pré-natal, que me passou alguns exercícios para ganhar um pouco mais de espaço para os órgãos internos, assim, porque o
Ah,
corpo
sim.
começa a ficar tudo muito apertadinho.
Isso.
Quando eu comecei a fazer bastante alongamento com os braços para cima e tal, eu senti que melhorou um pouco.
Ah, sim. Faz sentido, faz sentido. Porque tem pouco espaço para a comida se acomodar dentro de você e isso acaba gerando o refluxo, a azia. E geralmente você tem fome, né? E você come de acordo com a sua fome, mas aí de repente essa comida ela pode ser muito, né? Pelo espaço pouco que tá ali, porque tá tudo comprimido. E aí o refluxo acontece. Então, realmente, isso é uma ótima dica para as pessoas que já estão nessa fase mais avançada da gravidez. E, claro, os paliativos, que é a combinação de alimentos adequadas e tomar uns chás de rosas. Não sei se você chegou a tomar chá de rosas, mas é muito bom para
Tomei, tomei
cortar,
também.
mas também não resolveu.
Não, não sei, não sei. É
Sei,
porque
né?
se não tem, a gente não sabe se é alguma coisa que a gente fez ou simplesmente naquele dia a Zia resolveu não visitar. Então é meio difícil.
Ah, então, eu até o momento tive pouca azia, pouco refluxo, até porque eu sigo as regras ayurvédicas. É claro que eu não estou nesse momento avançado da gravidez, mas o ideal, assim, né, a regra geral é não comer de mais e nem de menos. E para as pessoas que estão passando por isso, né, tivemos perguntas, várias perguntas em relação à azia, refluxo, a ideia é que você evite alimentos ácidos, como tomate, pimentão, berinjela, alho, né, cebola crua, pimenta. E claro, né, gente, junk food, né, refrigerante, fritura, essas coisas são super ácidas. E se mantenha sempre muito seletivo em relação às suas necessidades individuais. É muito importante ouvir o que teu corpo tá pedindo, né, Karina?
É, eu acho que esse é o principal aprendizado, né? Porque qualquer dica que a gente dê aqui hoje pode não servir de maneira nenhuma para a pessoa que está ouvindo, porque o corpo dela é muito
Tá.
individual e o processo dela, a gravidez dela vai ser diferente da minha e da tua, né?
Isso,
Então, acho que tem
exatamente.
várias informações aí na internet e várias informações que a gente pode coletar com as nossas referências, nossas amigas, nossos pais, nossas mães e médicos, mas na prática só que a gente vai saber o que realmente funciona, né?
Exatamente. A Ayurveda ela já dá aquele indicativo inicial, você sabendo qual o teu dosha, sabendo qual o desequilíbrio dóshico que você está vivendo, você consegue estar tá corrigindo isso.
Com
Mas
certeza.
uma é, e mais, e uma coisa importante também, cara, é ter uma pergunta aqui de uma pessoa no Instagram, ela está pedindo para falar sobre meditação. E como é que isso pode nos auxiliar, inclusive, né, nessa questão de se olhar para dentro e identificar as nossas necessidades?
Olha, eu já dizia que a meditação, antes de estar grávida, eu já dizia que era a melhor coisa que tinha acontecido na minha vida. Então, na gravidez, eu só reafirmo, assim. Eu consegui realmente manter e ampliar essa prática nos últimos 8 meses, já estou com 8 meses de gravidez. E o que foi essencial, eu acho que, inclusive, para lidar com esse momento de quarentena, não entrar nessa vibração negativa que está muito fácil da gente acessar. E eu acho que a meditação me ajuda muito a manter as expectativas baixas, porque a gente tem muito essa tendência de querer saber como é que vai ser o parto, e saber como é que vai ser o bebê, e ter certeza que tá tudo bem, e a gravidez, querendo ou não, é viver um dia depois do outro, né? Não tem como a gente criar, a gente não tem como ter controle de nada. Então, a meditação ajuda muito, assim, nesse centramento e também a manter o autocuidado. Por algum motivo, a meditação está relacionada a isso, faz com que a gente esteja mais motivado a cuidar dos outros aspectos da vida, né? Do exercício físico, da alimentação, do sono, enfim, daquilo que a gente está consumindo.
Isso, excelente, é exatamente isso, porque a meditação ela tem esse poder de te conectar com a tua essência, com as tuas necessidades primordiais, então você consegue saber de forma muito, muito íntima o que você realmente precisa naquele dia. Né? A intuição é o nosso melhor orientador, né? Não só para a gravidez, mas para a vida, do modo geral. E, bom, voltando nessa questão da alimentação, né? Só para a gente fechar esse parênteses da alimentação, tivemos muitas perguntas sobre alimentação e sobre rotina. Talvez seria legal você falar. Talvez você fale um pouquinho como é que foi os teus cuidados pessoais durante a gestação, um pouco da tua alimentação e um pouco da tua rotina.
Então, a rotina em si acabou sofrendo várias pequenas alterações. E é bom que a gestação é tão longa que a gente tem tempo para ir incluindo essas pequenas mudanças, né? Então, por exemplo, óleos essenciais, que era uma coisa que eu não utilizava, passei a usar e foi super bom. A automassagem que tu mesma já tinha me passado na minha rotina Ayurveda e eu não fazia e passei a fazer todas as noites antes de dormir. E agora que eu tô já sofrendo com aquela insônia chata de final de gravidez, me ajuda muito.
Sim.
Então, o uso de chás, o próprio yoga, enfim, tudo isso foi sendo incorporado aos poucos, apesar que já fazia parte da minha vida, mas num grau menor. E agora faz parte da rotina diária, né? E em relação à alimentação em si, eu acho que a melhor recomendação realmente é isso: é se conhecer e seguir, de preferência, conseguir consumir aquilo que teu corpo tem capacidade de digerir, né?
Isso.
E para mim, o aprendizado da Ayurveda é muito maravilhoso nesse sentido, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, incrível, assim, que te ajuda a te centrar e a encontrar o teu caminho, de certa forma, né? Porque, como tu falou, a meditação ajuda a despertar ou a manter a intuição viva e clara, né? Ativa, mas a alimentação e observar o próprio corpo faz parte desse processo também.
Exatamente.
Então, a alimentação ajudou muito tendo a orientação da Ayurveda. Acho que isso foi muito importante para mim. E
Bacana.
depois a questão da suplementação, que a gente, nossa,
Assim.
eu li muito porque tem muita informação sobre quais os suplementos que a gente pode utilizar, o que que a gente tem capacidade de digerir, o que que não tem. Então, e tem momentos diferentes na gravidez, né? A partir das 36 semanas, por exemplo, se recomenda comer 6 tâmaras por dia porque vai te ajudar a afinar o colo do útero. Aí tem o chá de folha de framboesa, que também é super bom para o parto. Tem o uso da manteiga ghee, que tu pode falar mais sobre isso. Tem magnésio, enfim, tem vários suplementos, vários alimentos que a gente pode ou deve, incluir na nossa rotina nesse período, né?
Isso. É importante consultar um médico, né? Uma pessoa assim que possa estar te auxiliando, a entender as suas deficiências, nesse sentido. Eu, particularmente, não tomei muita suplementação, não tenho tomado ultimamente só vitamina D, e por conta, né? A gente está aqui na Europa, precisa. Mas cada pessoa tem uma necessidade diferente na suplementação que pode estar auxiliando. Eu acho que assim, o cuidado principal é na primeira fase, né? Durante os 3 meses. Então, assim, é uma fase mais pita da gravidez, então é muito importante tomar bastante líquidos, né? Água de coco, leite de vaca orgânico, frutas bem aquosas. Eu bebi bastante leite, bastante chá de rosas, porque eu sentia que o meu corpo ele estava muito quente. E isso me ajudou a esfriar o organismo, que naturalmente fica superaquecido nessa fase, porque os órgãos eles estão trabalhando, estão se desenvolvendo, os membros estão crescendo, né, os membros do feto. E aí, quando você come comida muito quente, apimentada, ácida, né, e se vive também de forma muito agitada, há muito estresse rolando, né, isso pode gerar uma má formação do feto. Mas é isso, eu acho que cuidando dos 3 primeiros meses, muita coisa já está resolvida, vamos dizer, né? E o resto fica um pouco mais tranquilo. Agora, uma coisa legal da gente conversar, cara, é a importância da posição de dormir, né? O que que você tem feito para conseguir se manter somente no lado esquerdo? Esquerdo, né? Loucura.
Então, a orientação é que a partir de, ai, não me lembro qual semana, 30 talvez, a gente comece a dormir do lado esquerdo, para posicionar o bebê, né, para que ele fique na posição ideal do parto. E vou dizer que esse é um dos principais desafios para mim, conseguir dormir só de um lado é muito difícil com uma posição. E aí tem uma posição que tem que ter o um travesseiro embaixo da perna, embaixo do joelho e também embaixo do tornozelo para alinhar o quadril, enfim, não dar dor no quadril e na pelvis, né? Então, eu venho tentando dormir do lado esquerdo, mas a minha obstetriz, a minha parteira, na semana passada na última consulta, me disse: dorme do jeito que quiser, se quiser dormir de cabeça para baixo, tranquilo, pode dormir, desde que não esteja te fazendo mal. Quer dizer, se eu não sentir fisicamente que a posição tá me fazendo mal, não tem problema. Então me aliviou bastante um pouco essa pressão, porque eu estava dormindo muito mal, sem conseguir encontrar uma posição. Então,
Aí,
de
ó.
novo, né, as orientações são diferentes, mudam bastante de acordo com cada profissional.
Sim. Importante encontrar um profissional que você confia, né? Eu acho que seria até legal a gente pular para a questão da doula. Teve pergunta sobre doula. E você conseguiu uma bem boa que você gosta, né? Tá, é. A Ludmila Irata pergunta: você já tem doula? Pretende ter um parto planejado? Olha
É,
aí.
eu acho que esse é um ponto importante, assim, especialmente, né, Nathalie, porque a gente está falando em ter, eu e tu, a gente tem o plano de ter um parto normal, natural, sem analgesia, domiciliar, enfim, coisas que no Brasil ainda é bastante difícil, assim. Aqui na Holanda, para mim, faz muito sentido a gente ter a doula, porque eu não conheço muito bem o sistema de saúde, enfim, a gente não navega muito bem ainda nesse sistema, sendo que a gente nunca utilizou, né? Nunca fui para o hospital aqui, enfim, e é tudo em holandês. Então, contar com uma pessoa que tem essa experiência e que vai me ajudar a ter o parto do jeito que eu quero, para mim sempre foi muito importante. É uma, né? E é uma pessoa com uma visão holística do processo, mas que entende todo o sistema de saúde, entende quais são as dificuldades das próprias parteiras, das midwives, então consegue se colocar no lugar delas, para oferecer o melhor suporte durante toda a gravidez. Assim, a gente conseguiu contratar uma doula holandesa mesmo, com muitos partos, ela tem mais de 500 partos, e ela vai nos acompanhando durante os meses finais de gravidez até o momento do parto, em que ela vai estar conosco. Aqui mudou bastante por conta do Covid, né? A gente teve várias mudanças no protocolo médico, em que as doulas, até ontem, pelo menos, não estavam autorizadas a participar do parto no hospital, apenas o parto domiciliar. Mas as coisas estão mudando, a cada semana tem uma informação diferente. Mas eu super recomendo.
Eu não optei pela doula, como Karina já me disse, eu sou faca na bota, né? Faca na bota. Então, além da minha parteira, eu contatei uma amiga, né? Você conhece ela, Miss Lene, muito querida. E ela já participou de vários partos. E como é uma pessoa que eu confio, né? Eu tenho certeza que pode ser algo bacana. Então, se as regras, claro, as regras do Covid permitirem, né? Porque até o momento é só a parteira e o marido que podem estar presentes, né?
Isso.
É, então, vamos ver o que que vai acontecer. E a Miss, ela é super cafa, né? Então, olha, eu acho que assim, qualidade de doula tem que ser cafa ou uma pita extremamente pacificada para te dar ali o apoio bacana, assim, te dar o aterramento que a gente precisa nesse momento muito importante. E parto natural em casa, eu e Karina decidimos por esse caminho, que é o caminho que está mais alinhado com a nossa visão de conexão com o sagrado feminino, e também da integração mesmo com os processos naturais da vida. E aqui na Holanda, onde nós estamos, isso é algo muito comum. Inclusive, uma das minhas possíveis parteiras é uma senhora, né, que deve ter aí seus 60 e poucos anos, e que quando foi mocinha foi parteira da minha sogra, que teve o último filho na banheira de casa, aquelas banheiras old school mesmo, de porcelana. Então, é um contraste gigante, assim. A minha mãe, por exemplo, no Brasil, passou por três cesáreas com muito orgulho, tá? Ela se horroriza com essa ideia de parto natural, né? Ela não consegue conceber isso. E o que não é muito encorajado e não é visto como algo saudável aqui, pelo menos na Holanda, né? Apenas em casos urgentes. É, Karina, me fala como o parto natural é visto no Brasil, conforme as suas pesquisas, conforme o que você tem visto, e as dificuldades que as mulheres passam quando optam por este caminho, e o que você faria se você estivesse no Brasil? Acho que ia ser muito legal os meninos, pra galera saber.
É bem complicado, né? A gente sabe que no Brasil quem quer ter um parto normal ou natural tem muita dificuldade. Então tem um trabalho extra de uma pesquisa longa e detalhada para conseguir encontrar um médico em primeiro lugar que vai respeitar o seu desejo, né? Aqui na Holanda, felizmente, a gente não precisa se preocupar com isso. Assim, eu sei que se a gente acabar com uma cesariana, é porque precisou. E então é uma preocupação a menos no nosso parto, ter que, né, buscar um obstetra que vai respeitar, ter que garantir que o hospital onde eu tô tem protocolos que vão respeitar o golden hour, aquela hora com o bebê após o parto. Enfim, uma série de coisas que a gente tem que buscar no Brasil, né? E eu sei que tem muita gente que opta pela cesariana, porque realmente o Brasil tem um histórico de violência obstétrica muito grande e que gera um medo muito grande nas pessoas. Inclusive, eu acho que isso está no inconsciente coletivo das brasileiras. Quando a gente fala que vai ter um parto normal, e é a pergunta que eu recebo do Brasil, assim, o que que vai ser? Vai ser cesariana ou vai ser parto normal? Então, gente, a gente não tem nem opção aqui. Eu tenho uma gravidez saudável. É, não que eu fosse optar, né? Eu não optaria por uma cesariana sem necessidade, mas aqui não tem essa opção, a gente não tem escolha. Com uma gravidez saudável, a gente vai para o parto normal, ela só vai virar uma cirurgia se realmente houver uma necessidade médica, né?
Isso.
Então, quando eu falo que é domiciliar, então as pessoas se arrepiam, porque realmente acham assim que vai ser que nem a parto das bisavós, né? E não é verdade. Hoje a Holanda tem a taxa mais alta de partos domiciliares da Europa. Cerca de 25% delas dos partos são domiciliares. Então, é muito seguro. Não tem nenhuma pesquisa que comprove que seja mais seguro ter no hospital ou ter em casa. É igualmente ok e saudável para a mãe e para o bebê. Eu acredito que seja até melhor, porque tu está em casa, a gente está no nosso ambiente, é mais confortável, a gente depois de parir já está em casa mesmo, já vai dormir na própria cama. E então, por isso que eu optei pelo domiciliar, de novo, né, dentro da possibilidade. Se chegar na hora e não tiver como, vamos para o hospital, ou se eu não aguentar a dor e quiser pedir uma analgesia, a gente vai para o hospital, que é
É, ué.
fácil também. É, isso.
Claro.
Tem que manter essa flexibilidade. Agora, no Brasil, eu sinceramente não sei se, devido à infraestrutura que a gente tem no Brasil, se eu optaria pelo domiciliar. Eu acho que eu procuraria alguma maternidade com essa filosofia humanizada e que fosse respeitar os meus desejos e que tivesse um ambiente bacana e tal, mas dentro de uma facility, né, num espaço de saúde que permitisse isso. Então, aqui a gente vai ter a banheira, a gente já alugou a banheira, por exemplo. No Brasil tem vários locais também com banheira, também com opções de chuveiro e que aceitam doula, mas isso tudo precisa ser buscado. Quais são os protocolos daquele hospital? Quais hospitais tu tem na tua região? Às vezes tem que parir em outra cidade. É o caso da minha irmã, que tá grávida também e que estava buscando tudo isso na cidade dela e agora mudou, já tem opções mais humanizadas, mas há poucos anos atrás ela teria que ir para outra cidade para ter um parto mais ou menos do jeito que ela quer. Então, eu acho que o importante é a gente se empoderar de informação, é a gente não
Exato.
ficar tão vulnerável, porque já é um momento de vulnerabilidade muito grande. E se a gente não sabe nada, não sabe as fases do parto, não sabe as consequências de uma intervenção, se eu pedir uma epidural, o que que vai acontecer, né, com o meu corpo? O que que vai acontecer na sequência? Porque tem uma série de intervenções que podem acontecer com essa decisão. Se a gente não sabe nada disso, a gente fica na mão do sistema e do médico.
Exatamente, por isso que você é minha amiga.
Né?
Mulher empoderada, passou a gestação inteira pesquisando mesmo. Ela tá aqui, ó, mandou uma lista gigante de várias informações bacanas. A gente tá até pensando em fazer alguma coisa com isso depois. De repente até virar um e-book, um livro, né, com perspectiva Ayurveda e com esses inputs que é das pesquisas que ela trouxe. Muito bacana. Karina, ó, parabéns, amiga. Você é top. Olha, tem uma pergunta aqui da Lara Araújo. Ela diz: como lidar com o medo do parto?
Ah, muito, muito boa pergunta, hein? Me dá uma resposta para essa pergunta. Não, eu vou dizer assim, o que tem, essa semana eu me dei conta que eu não estou ainda com medo do parto. Se Deus quiser, eu não terei medo do parto. Mas nesse momento eu realmente não estou. E o que que me ajudou? Foram duas coisas, eu acho. Primeiro, não, tiro, três, né? Com a meditação, sempre a meditação lá em cima. Mas eu tive a oportunidade de assistir o parto da minha melhor amiga.
Sim.
E isso tirou, assim, uma cortina, sabe? De medo e de crenças e tal. É que eu acho que me ajudou muito a perceber que o parto é uma coisa muito normal e que a gente sabe fazer, nosso corpo está pronto para isso, que a gente tem essa capacidade. Então, para mim foi um grande privilégio e eu sei que nem todo mundo pode ir ali na casa da amiga assistir o parto dela para
Ainda
perder o
mais
medo
em
do parto.
plena pandemia, né?
Exatamente. Então, me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade. Mas uma alternativa, um plano B, e é uma coisa que a gente faz aqui em casa toda semana, todo final de semana, é assistir um parto normal na internet. Tem um monte, as pessoas são corajosas e botam seus partos lá, mostrando tudo. Então, a me ajuda a perceber, um, que é possível fazer, e dois, que não existe controle realmente. Às vezes, eu já vi doulas tendo partos super difíceis na internet, nesses, né, que tem no YouTube. Querendo dizer assim, mesmo sendo a pessoa mais experiente, mais preparada, sabe lidar, sabe meditar, fez curso de hipnobirthing e tem um parto difícil e às vezes não consegue parir naturalmente, sem nenhuma intervenção e tal. E tem outros que são maravilhosos, que são curtinhos e que, enfim, né, que é que parto dos sonhos. Então tem de tudo e é muito bom porque faz com que a gente tenha essa visão um pouco mais ampla, assim, do que realmente é o parto, porque ele não é o parto de Hollywood, não é o parto do filme que estoura a bolsa, a mulher corre para o hospital, ela tá já parindo, daqui a pouco ela tá gritando na cama ginecológica e nasceu o bebê. Isso não é uma visão muito distorcida, né?
Pode durar horas, né? Muitos, até um dia inteiro, 2 dias de parto. Uma loucura.
Exatamente.
Eu admito que meu maior medo, né, como algumas das minhas amigas sabem, era de rasgar a vagina na hora do parto. Mas dizem que citocina, que é liberada durante esse momento, que a mulher geralmente não sente nada, né? E claro, uma boa massagem no períneo também ajuda muito antes do parto, né? E o meu médico, professor, doutor Arun Sharma lá na Índia, me ensinou uma boa prática, que é ingerir umas 3 colheres de ghee já no início das contrações finais, para o bebê já nascer escorregando. Então, essa informação ficou assim gravada lá no íntimo, assim, porque eu acho que com certeza vai ser muito útil para mim. Eu recomendo, eu recomendo. Eu ainda não testei, então assim, eu vou fazer em mim, e aí depois, no próximo podcast que eu e a Karina gravarmos, né, a segunda parte, assim que os bebês nascerem, a gente vai contar, né, as coisas como realmente aconteceram. Eu acho que é muito importante, porque isso aqui é só o preparo, né? E Karina, tem uma pergunta aqui sobre dor no parto, o que que você pensa sobre isso?
Olha, então, eu nunca senti, né? E eu sei que para cada mulher a dor é diferente também. E eu sou uma pessoa que nunca tive dor nenhuma, assim, eu nunca fiz uma cirurgia. Então eu não sei nem como. Se eu sei lidar com a dor, né? Para mim é tudo uma grande incógnita e eu vou descobrir na hora H. Mas eu sei que é uma dor que as pessoas não morrem dela, né?
Não,
Então.
né?
O que eu me apego a isso, assim, eu me apego àquela crença de que eu soube gerar, o meu bebê sabe nascer e eu sei parir. Então,
Exato.
meu corpo é capaz disso
Isso.
e, enfim, só espero poder conseguir lidar com essa dor e ter, assim, consciência no momento para também curtir aquele momento e
Exato.
realmente poder vivenciar isso. É o meu
Exatamente.
maior desejo, é conseguir realmente passar por esse processo.
E é exatamente um dos motivos pelo qual a gente escolhe o parto natural. E quanto mais profundamente a mulher puder relaxar durante o parto, menos a suscetibilidade de usar drogas anestésicas. E a gente sabe, né, que o exercício da respiração, o ato de se render às contrações que surgem, né? Se render o que é, né? Isso é o que a meditação nos ensina. É uma ferramenta importante para a abertura do útero, do colo do útero, né? Para que o bebê consiga passar de forma tranquila. Então, Karina, agora que você está com 34 semanas, inclusive teu primeiro filho, né? Eu esqueci de falar no início, é o teu primeiro filho. Como é que você tem se preparado? Você quer falar da sua rotina com o yoga pré-natal?
É, eu acho que vale destacar, assim, essa questão da laceração também, que é quando rasga, né, quando o bebê
Isso.
sai. No Brasil ainda se faz muito o tal do pique, né, o corte para que o bebê saia mais rápido. Isso é uma coisa que aqui na Holanda ainda se faz, mas menos. A gente geralmente vê mais casos de laceração mesmo, que é natural, assim, então é mais superficial um pouco, né? E tem uma série de exercícios, além das dicas que a gente deu antes para evitar a laceração, que ajudam nesse processo. Então, a meditação e exercícios de respiração que nos ajudem a controlar e liberar essa musculatura na hora que vem a contração, isso na teoria, gente, na prática. Não tenho ideia, mas
Na prática, a gente conta depois.
exato, na teoria, o ideal é que a gente consiga relaxar essa musculatura para realmente abrir o colo do útero, para que o bebê depois saia, enfim, em vez de contrair a musculatura. E esse é um exercício que a gente pode ir fazendo meses antes do parto, e eu venho fazendo tanto nos exercícios de respiração quanto na yoga pré-natal, que é uma das coisas que eu recomendo demais, assim, porque são uma série de exercícios só relacionados ao parto, ao parir e também aquelas dores que a gente pode ter, aqueles incômodos que a gente pode ter durante a gravidez. Então, essa coisa de conseguir contrair, relaxar o assoalho pélvico para ir ganhando esse awareness, essa consciência da musculatura que até então a gente ignora, eu pelo menos ignorava, né? Uma das dicas assim que eu acho que vale a pena, se não procurar um curso ou uma aula de yoga pré-natal, ao menos exercícios na internet
Isso.
que orientem nesse sentido e que podem ajudar.
Certo.
Inclusive para dor, porque a respiração é uma das analgesias
Exato.
naturais mais eficientes, né?
Exato.
Eficazes.
O que que a tua doula te ensinou? O Ujjayi Breath, né? A respiração Ujjayi, para o momento do parto, né?
Eu ainda vou fazer na semana que vem. A gente vai participar de um workshop de parto mesmo com a professora do yoga pré-natal, que eu acho que vai ser bem legal. Mas durante as aulas que eu venho fazendo já faz algumas, desde praticamente semana 20, eu acho, a gente vem treinando muito essa Ujjayi Breath, que é a respiração Ujjayi, em que tu consegue, em que tu inspira, contando até quatro mais ou menos, e depois expira. Bem lentamente, né? Contando até 7, 8, ganhando espaço pulmonar também, que a
Isso.
gente perde essa capacidade pulmonar de respiração durante a gravidez, e ela é super importante depois. Então, tem exercício na bola, tem exercícios que juntam a respiração com esse relaxamento da musculatura pélvica, mas a respiração, sem dúvida, é para ser uma das principais ferramentas a ser usada no momento da contração, né?
Isso.
Conseguir focar na respiração para liberar a musculatura.
Certo. E aí você tinha comentado uma coisa sobre quiropraxia acupuntura. Você tem praticado?
Então, agora finalmente a gente pode consultar de novo, né? Ficamos 2 meses aí sem acesso. Mas para mim a acupuntura sempre já estava presente no último ano, assim, no início da gravidez, me ajudou bastante. Até para lidar com o estresse, para lidar com coisas menores e para manter a saúde equilibrada, assim, né? Eu não vou na
Legal.
acupuntura quando eu tô mal, eu vou sempre.
Isso.
E a acupuntura aliada com a alimentação, aliada com o esporte e com outras coisas, faz com que eu esteja em equilíbrio, né? E a quiropraxia anestesia ajuda, porque a gente acaba ficando meio tortinha mesmo na gravidez. É um peso muito grande, o corpo vai pesando para um lado, aí tem que dormir de uma
Exato.
posição diferente. Então a quiro pode ajudar bastante no alinhamento da coluna e também na abertura do quadril. Então a última vez que eu
Certo.
fui, eu adorei, porque ela alinhou meu quadril de novo, já fez alguns exercícios para começar esse processo de abertura, ou facilitar ele quando for a hora, né?
Legal, bacana. E aí, fazendo aqui um parênteses, né? Nos textos antigos da Ayurveda, a mulher grávida ela não deve se sentar em superfícies duras, irregulares, não confortáveis, a coluna deve estar sempre ereta, né? A gente deve evitar cruzar as pernas. Enfim, tem várias coisas que não se devem fazer, como por exemplo, não segurar a vontade de ir ao banheiro para fazer um e o dois. Constipação, gente, constipação é uma coisa muito importante nessa da questão da gravidez na Ayurveda, tá? Constipação ela não é recomendada ter, tá? Porque, bom, segundo a Ayurveda, a saúde do apanavata, né, que é a energia responsável por mover as excreções tóxicas, por mover as fezes, né? Esse movimento para baixo, ele é responsável pelo desenvolvimento saudável do bebê também. Então, é muito importante nesse período evitar a constipação, porque significa que seu organismo ele vai reter acúmulo tóxico. E a Ayurveda recomenda que nesse período, todo período da gestação, tá? Se consuma alimentos mais untuosos, de fácil digestão, cozidos, mais emolientes, tá? E o consumo realmente da manteiga ghee é fundamental durante todo este processo, justamente para lubrificar internamente, para nutrir os tecidos, né? E evite alimentos secos, gente. Evite alimentos duros e ásperos para evitar, inclusive, hemorroidas. Tá? E por favor, não segure a sua vontade de ir ao banheiro para fazer um e o dois, que isso impacta muito na formação do bebê, tá? Essas urgências nunca pode soltar gases, tem que soltar, tá? Não pode segurar. Nada deve ser segurado, tá? E alimentação, no modo geral, a Ayurveda recomenda que você coma grãos integrais, especialmente arroz basmati branco, quinoa, aveia, centeio, né? Bastante frutas, legumes, que nem espinafre, né? Leite integral, orgânico, também é muito bom, tá? Ghee, como eu disse, queijo cottage, todas essas coisinhas, tá? Tâmaras, como a Karina mencionou, é muito importante por conta do ferro. E proteína também, uma ótima fonte para quem segue a alimentação vegetariana é grão de bico, tá? Ovos também podem ser incluídos. Enfim, alimentos crus não devem ser consumidos, tá? E devem ser evitados. Salada, tudo bem, sempre aos finais das refeições, mas não é uma urgência comer salada durante a gravidez. E evitar coisas cruas, como peixe cru, leite cru, porque tudo isso pode ser um tanto perigoso, tá? Você pode estar contraindo alguma contaminação. E uma coisa legal, suco de romã, que é uma ótima bebida para manter o sangue forte. E a Karina bebeu muito suco de romã lá na nossa viagem em Israel. Lembra, Karina?
Nossa, que saudade.
Ai, a gente precisa arrumar para você um prensador de romã para sua
É,
própria
eu
casa.
comprei uma aqui essa semana, tem que abrir ela agora só.
É.
A romã permite, assim, uma meditação, né? Um exercício de
Isso.
mindfulness.
Nossa, é mesmo, né? O ato de descascar a
É.
romã uma por uma é um ótimo exercício de mindfulness, de meditação mesmo. E comer passas, uva passas, né? Também é bom. E, né? Enfim, frutos secos no modo geral, com moderação. São excelentes. Que mais que eu tenho de perguntas aqui pra gente, Karina? Ai, tem algumas ainda. Ah, sim, peraí. Ué, cadê as perguntas? Era muitas perguntas em relação à alimentação mesmo, assim, várias coisas assim em relação à alimentação. Acho que essa é a curiosidade mais geral. Acho que o pessoal não estava muito esperando que a gente falasse sobre parto natural. Eu acho que eles pensam parto natural deve ser alimentação natural durante a gravidez. Eles não imaginam que seria um parto domiciliar em casa, que é realmente um tópico super polêmico, né? Um tópico super quente, assim. Causa muitas. Enfim, deixa as pessoas nervosas, né, Karina? Você faz parte de um grupo no WhatsApp e as pessoas ficam bem apreensivas.
Não, tem as horror stories, né? As histórias de horror que as pessoas contam, e eu tento não me apegar muito, porque realmente tem muita coisa que rola aí na internet que pode nos assustar, né? Então, eu prefiro, eu tento me manter um pouco distante. Assim, a vantagem da gente estar na Holanda também é isso, porque no Brasil, quando a gente está com a família, com os amigos, aquela abundância de pessoas, de opiniões e tal, a gente acaba ouvindo mais isso, né? Tipo, os comentários são sempre: nossa, vai fazer parto normal? Que corajosa! Ah, eu não tenho essa coragem, eu não consegui, porque. E aí, querendo dizer assim, né? Isso realmente está. Faz parte da cultura do brasileiro ter medo do parto. E as pessoas, mesmo não querendo te assustar, te assustam fazendo esse tipo de comentário, né? Então, por esse lado também é bom estar aqui, assim, nesse momento de quarentena, um pouco mais quieta, sem muito acesso a esse tipo de visão, sabe?
De influência, né? Realmente. Nossa, você tocou num ponto bem delicado mesmo, porque talvez se nós estivéssemos no Brasil, nós não teríamos talvez essa força ou talvez essa coragem. E quem disse que você precisa ser corajosa para ter um parto natural? Gente, isso é
Exatamente.
realmente uma crença infundada, né? Não tem outra definição para isso. Crença infundada de que é algo ruim,
Mas
mas não
acho
é
que
para
esse
ser.
ponto que tu tocou da força, acho que é muito importante. Realmente no Brasil, para a gente fazer optar por um parto mais humanizado, tu realmente tem que ter uma força de convencimento, não só do teu médico, mas também do teu parceiro ou da tua parceira, enfim, porque o sistema é outro, é completamente diferente, né? É muito alienígena para as pessoas imaginar, por exemplo, um parto domiciliar, né? Tem muito preconceito. E não é um preconceito descabido também. Entendo que existam motivos. Inclusive, recomendo muito para quem está grávida ou pretende ou se interessa pelo assunto assistir aquele documentário que tem no Netflix, que é o Renascimento do Parto.
Ah,
Ele
ótimo.
mostra muito sobre o sistema de saúde no Brasil e por que que virou um país com uma das taxas de cesariana mais altas do mundo, né? Que hoje está em, se não me engano, 85% no sistema
Uau.
privado, né? Na média, a gente baixa para 55%, eu acho, porque o SUS acaba derrubando, mas é muito alto, é um dos países com a maior taxa, né, de cesariana. Então, mas por que que isso aconteceu?
Por quê,
Existe um
Karina?
motivo. Ah, eu não vou entrar nesse detalhe, é muito polêmico e é muito específico do sistema de saúde, mas tem uma série de fatores, assim, que distanciaram a mulher empoderada do seu parto e fizeram com que o médico fosse o protagonista daquele momento, né? E recomendo assistir O Renascimento do Parto.
Renascimento do parto. Anotei aqui. Muito bom.
Mas outras duas dicas que eu acho que dá para deixar, Nathalie, que
Por favor.
eu acho importante para quem tá nesse caminho, de novo, super respeito quem quiser fazer uma cesariana. Eu sou super contra a cesariana programada, porque
Certo.
é muito ruim para o bebê. Mas, fecha parênteses, para quem, né, quer entender um pouquinho melhor, eu acho que vale a pena. E ter um parto normal, ter um parto vaginal, eu acho que vale a pena sempre checar o índice de cesariana do plano de saúde que a pessoa tem. Isso pode ser consultado no site da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o mercado de planos privados. Então, é uma informação que está disponível no site deles. E, através do plano de saúde, a gente consegue descobrir o índice de cesariana do obstetra. Porque o que acontece muitas vezes é: doutor, eu quero um parto natural, tudo bem? Ou normal? O médico fala, tudo bem, desde que teu bebê esteja com saúde, que tu tenha condição de parir normalmente, naturalmente, no momento do parto. E aí, na prática, isso não acontece. Então, o ideal é a gente descobrir a taxa de, o índice de cesarianas que aquele obstetra está fazendo. E aí, isso pode ser questionado junto ao plano de saúde, que parece que é obrigado a dar informação em 2 semanas ou coisa parecida. Então, as informações existem, basta querer ir atrás delas, né?
Certo. Eu não falei que essa mulher é uma expert. Ela é
Eu tenho
incrível.
a minha
Carinha.
irmã que compartilha grande parte das dificuldades dela lá no processo de gravidez no Brasil e eu vou aprendendo com ela.
Maravilha. Um beijo para sua irmã que tá aí nesse processo no Brasil. Parabéns mesmo. E você tem algumas recomendações de livros? Alguma coisa que você pode tá dividindo com o pessoal.
Então, tenho algumas recomendações de livro. Eu acho que o Parto Ativo, eu não sei, eu não estou com eles aqui na minha mão agora, eu não sei o nome
Sim,
dos autores, das
tudo
autoras.
bem.
Mas o livro Parto Ativo é um dos que eu sempre falo, o queridinho das doulas, que eu acho que é um livro bem interessante porque mostra todas as fases do parto, a fisiologia do corpo, todo o processo, como é que funciona e como é possível ter um parto normal e com menos. Ou natural, com menos intervenções, a partir de um preparo físico também, né? Em que a mulher é protagonista do próprio parto, ela não fica deitada na cama ginecológica para parir, mas sim procura posições alternativas, de cócoras, de quatro, em pé, enfim, na
Isso.
banheira, tem mil opções interessantes. Então, acho que o parto ativo é o número um, assim, para entender sobre o parto. E aí depois eu li alguns assim sobre mais voltados para Ayurveda e Yoga, que eu achei interessante. Um é Yoga Mama, e aí dá umas dicas bem parecidas com as que tu deu hoje aqui, como incluir meditação e uma dieta Ayurveda na rotina para ter uma gestação mais saudável. Tem um do Deepak Chopra, que eu não me lembro o nome. Mas que é Enchanted
Ele
Life.
tem trocentos livros, né? Então,
Ele
tipo
tem
assim.
um junto com uma obstetra
Ah, tá.
sobre gravidez e que também vai falar muito de meditação e alimentação na linha Ayurveda para grávidas.
Legal. Faz assim, vamos combinar. Você tira, se você tiver os livros físicos, os nomes, você tira uma foto, enfim, você me manda e eu compartilho no Instagram, pessoal.
Claro, pode deixar.
Tá? Legal. Bom, de mim, assim, eu não tenho muitas recomendações de leitura. O que eu indico mesmo é que as pessoas estudem Ayurveda. Acho que não tem, assim, outro caminho para se preparar para a gravidez e estar preparada durante a gravidez. Obviamente, você tem essas questões mais pontuais que a Karina está trazendo, que também são importantes. E este livro, Parto Ativo, né? Deve ser muito
Isso.
bom, de grande ajuda também nesse processo. Eu não, eu vou procurar para eu mesma ler. Tem aqui um livro que a nossa amiga Laís me emprestou, Maternidade e o Encontro com a Sua Própria Sombra.
Ah, esse é uma boa dica também. Esse eu achei
É
interessante. Mas ele aí é realmente mais focado no
mais para frente,
autoconhecimento, assim.
mais para frente também, né? Quando o bebê já tá na área, né?
Pode ser mais para frente. Acho que ele pode ser lido em vários momentos assim do processo. E eu acho que uma dica final assim que eu recebi muito das pessoas, das minhas amigas e tal, e eu acho super importante a gente ouvir a experiência de quem está em volta e já passou pelo processo,
Exato.
é não só se preparar para a gravidez, porque tem muita gente que se prepara para o parto e quando nasce a criança o mundo acaba, porque não sabe lidar com o puerpério, não sabe lidar com a amamentação.
Isso.
E não imagina que possa ser tão difícil a vinda do bebê para esse mundo. Então, esse livro que a Laís indicou é um bom primeiro passo, assim, para começar a
Bacana.
entender.
A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de
Isso.
Laura Gutmann. E aí a gente combina de estar gravando um novo encontro para justamente falar desse pós, né, Karina? E nos textos antigos, né, no livro Shruta Samhita, que é um dos tratados ayurvédicos com mais de 6 mil anos, está escrito que as escolhas alimentares e o estilo de vida dos primeiros 40, 42 dias após o nascimento do bebê impacta os próximos 42 anos da vida deste ser. Então, realmente, o pós é muito importante, a alimentação é muito importante, tudo é muito importante, e a gente vai falar sobre isso, sim. Né, Ká? Vamos sim.
Com certeza.
Legal. Eu tinha uma pergunta aqui, que talvez seria mais para mim, é sobre jejum. Ah, ela me pergunta. Queria saber se é seguro fazer jejum intermitente durante a gravidez. Olha, ela, a Ayurveda diz que o jejum ele é contraindicado para pessoas muito jovens, idosas, magras e grávidas. Tá? Então, eu pessoalmente eu não indico também, porque é uma fase que a gente deve estar completamente à mercê das necessidades naturais do organismo, para que o bebê nasça de forma saudável, não seja comprometido no seu desenvolvimento. Então, se você tiver fome, ainda que seja de madrugada, você deve comer, ainda que pouco, mas deve, tá? E eu não, nem consigo imaginar a Karina não grávida, jejuando, imagina grávida, né?
Não. Jejum para mim são 5 horas.
Karina, ela é pita pura, ela não pode ficar sem comer, tá? Então, isso já é uma outra questão, né? A questão dóxica influencia no metabolismo de cada indivíduo e a necessidade de cada indivíduo. Gente, eu acho que é por aqui que a gente fica por enquanto. Tá? Tem muitas coisas que a gente pode estar falando. Por exemplo, a Ayurveda não indica que durante a gravidez se ande, principalmente nos primeiros meses, se ande de bicicleta em ruas esburacadas. Né? Isso é uma coisa muito importante. Porque nos livros antigos eles falam que não se deve andar de camelo. Então, a gente traduzindo para os dias de hoje. Evite andar em ruas de bicicleta, em ruas esburacadas ou passar por ruas esburacadas em algum veículo, para manter o bebê estabilizado dentro do útero, tá? É isso, por enquanto. Tem muitas coisas que a gente pode conversar e falar, mas eu acredito que a gente cobriu o grosso, né, Ká?
É, eu acho que sim, foi bastante coisa, né? Ficaram algumas coisas de fora, mas realmente não dá para
Não dá para
falar tudo, não.
falar tudo de uma vez. Então tá bom, minha amiga. Você quer deixar um recado final de empoderamento para as meninas, para as mulheres que estão pensando em engravidar ou já estão grávidas?
Olha, eu acho que assim, minha mensagem seria segue o teu próprio caminho, assim. Mas busca diminuir muito o ritmo para conseguir saber qual que é esse caminho, né? Conseguir ouvir a sua própria intuição. E então sempre recomendo a meditação, sempre recomendo o yoga e estudar. Eu sei que tem muita gente, inclusive muitas das minhas amigas, optaram por não devorar tantos livros, né? Por não escutar tantas pessoas, assistir coisas no YouTube, não sei o quê. É, mas é um caminho que para mim funciona, eu acho que para outras pessoas também. Então fica essa mensagem, espero que todo mundo possa curtir esse momento, né? Porque é o mais importante, que a gente consiga se conectar com o bebê e se descobrir, porque a gente vai parir uma criança e vai parir uma mãe junto. Então é um momento muito importante na nossa existência.
Maravilha. E eu, como estou muito alinhada com a minha amiga Karina, as palavras dela são as minhas. E eu acho que nós ficamos por aqui. Agradeço a todos que nos ouviram. Se gostaram, né? Se estiver ouvindo pelo YouTube, deixe seus comentários. Se tiverem dúvidas, deixe suas dúvidas que podem ser respondidas, talvez, num outro podcast ou no próprio Instagram, nos próprios comentários. Enfim, fiquem à vontade e a gente se encontra no próximo episódio. Querida, namastê.
Namastê, um beijo.